Dois irmãos me chamaram a atenção porque a gente fica um tanto desanimado, não desanimado em si, um pouco contristado. E Deus usou dois irmãos que profetizaram sobre minha vida que eu não deveria colocar minha espada, a espada do Espírito, na bainha, mas eu deveria proferir a palavra do Senhor sem medo nenhum. Quer ouçam, quer deixem de ouvir a palavra do Senhor. Então, dois irmãos, graças a Deus por esses dois irmãos que me encorajaram a que continue com toda a veemência e ousadia ministrando a palavra de Deus. Irmãos, nós temos aqui um tempo precioso para nos preparar para a vinda do nosso Senhor. Quais foram as últimas notícias do último livro do Antigo Testamento para o povo de Deus? E quais foram as últimas palavras no último livro do Novo Testamento para o povo de Deus? Em ambos os testamentos, o final declara a vinda do nosso Senhor. O Antigo Testamento encerra ali com o profeta Malaquias. A escritura, não os profetas, porque o último profeta foi João Batista. Mas a escritura do Antigo Testamento se encerra com a notícia de que o Messias viria. E o último livro do Novo Testamento encerra com a profecia de que Jesus certamente cedo vem. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos um período entre Malaquias e o livro de Mateus, ou a voz da profecia através do profeta João Batista. Nós temos um silêncio de 400 anos. E a última notícia no Antigo Testamento é que Jesus viria na sua primeira vinda. Agora, a última notícia que o Senhor Jesus nos dá no Novo Testamento é da sua vinda. E aí o Senhor encerra o Novo Testamento, e tudo que temos que fazer é esperar o cumprimento desta profecia. Vivemos em prol do cumprimento desta profecia, que Jesus venha como prometeu. Agora, irmãos, Deus deu uma grande oportunidade para o povo de Israel, trazendo a voz do profeta, a voz que clama no deserto, por um homem chamado João Batista. Isto quer dizer, a grande oportunidade de se preparar para esperar o Messias chegar. Nesses últimos dias, a Bíblia e a voz dos profetas estão dizendo que Jesus vem breve. Prepara o teu caminho, prepara a tua vida, prepara o teu coração, prepara a tua consciência, prepara a consciência para que Ele venha. Tenha um coração preparado, tenha uma consciência sem ofensa, como disse Paulo aqui em Atos capítulo 23, verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Existe a boa consciência, existe a má consciência, existe a consciência cauterizada, existe a consciência corrompida. A má consciência é aquela, quando Deus fala, nós não deixamos o nosso erro. Então passa para o seguinte estágio, em ter uma consciência cauterizada, endurecida. Ouvimos sempre e nunca conseguimos ser sensíveis para nos arrepender. Consciência endurecida, cauterizada, que já ficou incrédula acerca da verdade de Deus, acerca da palavra de Deus. A glória nossa perante Deus, 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, nos diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Paulo também, eu acredito no capítulo 24 de Atos, diz: eu estou servindo a Deus e procuro ter uma boa consciência tanto para com Deus quanto para com os homens. Ele disse que procurava ser agradável, quer presente, quer ausente. Temos que ser agradáveis ao Senhor, tanto na sua presença quanto na sua ausência. Ele está por vir. Temos que ser agradáveis. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber recompensa daquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso que eu estou pregando o Sermão do Monte. Porque é uma palavra tão contundente, são mandamentos do Senhor, são realmente palavras que mostram o caráter de Jesus, quem Ele é. Ali é a palavra que está falando de si mesmo. E nós chegamos bem perto do versículo, acho que 3 aqui, capítulo 5 de Mateus. Eu estou ministrando essas palavras porque o Espírito Santo me disse que eu deveria ministrar para que os corações dos irmãos estejam realmente capturados, para estarem realmente adequados para a vinda do nosso Senhor. O Sermão do Monte traz vários aspectos, traz a nossa relação com Deus, a nossa vida de piedade, e traz a nossa vida de piedade no relacionamento com os irmãos. Os 10 mandamentos só tinham dois cunhos, dois focos, um Deus, um foco era em Deus e outro foco era na nossa relação com o nosso próximo. E quando Jesus veio e estabeleceu o Novo Testamento, ele resumiu num mandamento completo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, praticamente todos os mandamentos se resumiram em dois, que na verdade são um. Na verdade é um, né? Mas leiam aí o verso 5, que eu quero dar um pouquinho mais sobre o que é a mansidão, como a mansidão se produz na nossa vida. Verso 5 de Mateus aí, capítulo 5, diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra prometida por Deus. Quem são os mansos? São aqueles que aprenderam com o Espírito Santo a disciplina de submeter-se. A disciplina, lembre-se daquele cavalo indomável e que ninguém pode montar em cima dele. Ele não pode servir para a carruagem do rei antes de ser domado. Existe uma história de alguns cavalos. Tinha um cavalo solto do outro lado da cerca e outro estava preso na cerca do castelo do rei e servia em puxar a carruagem do rei todos os dias. Mas o outro cavalo queria liberdade, não queria submissão e não queria nada sobre o seu pescoço. Não queria jugo nenhum. Então veio uma grande fome naquele lugar. Enquanto que aquele cavalo livre, sem submissão, foi minguando, emagrecendo, chegando próximo da morte, o outro cavalo estava sendo sustentado pelo rei, porque a provisão dele não dependia dele, da sua liberdade, dependia do seu Senhor. Assim somos nós. Se nós não somos domados pelo Senhor, o Senhor deixa que a gente se sustente por si mesmo até o ponto de minguar. Chega um momento que minguamos na vida espiritual, não temos o poder do Espírito Santo, não temos a graça divina enchendo nossa vida, não podemos ajudar ninguém, tudo que podemos soltar são coisas que não produzem vida. Bem-aventurados mansos que aceitam o jugo de Jesus. A mansidão é um fruto, é uma virtude, é um fruto que vem pelo trabalhar do Espírito Santo constante em nossa vida. Se vocês me conhecessem quando eu tinha 20 anos, quando me converti, eu era um animal chucro, um cavalinho indomável. Eu não suportava nada sobre mim. Mas eu dou graças a Deus que as experiências que o Espírito Santo nos coloca por diante, ou nós nos rendemos ou nos rendemos. E esse fruto do Espírito vai vindo sobre nossa vida, vai sendo produzido pelo Espírito Santo, porque nós não temos poder de nos submeter. A Bíblia diz que a carne não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Por isso precisamos que o poder do Espírito Santo realmente trave a masmorra da carne e faça nós sermos cristãos obedientes, temente a Deus, com a cerviz dobrada. O Senhor vem colher um trigo que esteja maduro e cheio e curvado na humildade. Vamos ver Gálatas aí, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andem em espírito e não cumpra a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ela desobedece o espírito. E o Espírito, por outro lado, é o que tem poder contra a carne. Precisamos do Espírito Santo, precisamos submissão ao Espírito Santo, precisamos reconhecer que o Espírito Santo é Deus e que Ele é um habitante do nosso corpo. E diz aqui, E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Obra da carne é prostituição. Deus nos livre de cair em tão baixo lugar como cristão. Prostituição, impureza, lascívia, esse é o nível baixo, ralé, para uma pessoa viver. Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Inimizades na igreja é uma baixaria, irmãos. É obra da carne. Baixaria. Porfias. Porfias, quer dizer, competições. Emulações, que quer dizer ciúmes. Iras. Ira, obra da carne. Pelejas, obra da carne. Dissensões. Quer dizer, discordância de pensamentos. Heresias, quer dizer, facções. Essa palavra heresia aqui, não é uma heresia doutrinária, é uma heresia que quer dizer facções. Aquela indisposição para a unidade, não tem disposição para a unidade, não tem disposição para testemunhar da unidade com seu irmão. Heresia. A palavra do Senhor diz ao herege, depois de uma ou duas demonstrações, evita-o. Está semeando divisão, semeando contenda, semeando facção. E é um negócio abominável diante de Deus. Invejas, obra da carne. Homicídios. Ah, mas não tem nenhum assassino aqui, nós somos tudo crente. Aquele que aborrece seu irmão é o quê? Homicida. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pareço não acreditar nisto. Que as pessoas que os crentes que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Dá para acreditar? Eu acredito porque está escrito. Não herdará o reino de Deus. Mas agora aqui temos um outro aspecto. Mas o fruto do Espírito é amor, é fruto do Espírito. Se o Espírito está trabalhando na tua vida como habitante, se você está submisso, sendo domado por Ele, vai produzir um fruto aí. E esse fruto, as primícias da nossa vida, que é o amor, depois gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, e aí está a mansidão. Mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí é o instrumento que o Espírito Santo se utiliza para produzir o fruto na nossa vida, a cruz de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A mansidão, ela é a capacidade de levar cargas. É a capacidade de você pôr alguém sobre os ombros. De ser alguém domado a ponto de poder carregar cargas. Moisés foi um homem treinado por 40 anos para levar cargas. Por mais 40 anos no deserto. Jesus sempre está pondo no Sermão do Monte duas coisas importantes. Primeiro, a felicidade extrema, que é a bem-aventurança. E depois, dá uma promessa de alguma herança para aqueles que tiverem esse caráter. Por exemplo, a mansidão também é uma virtude que alcançamos em Cristo quando tomamos o jugo dele para aprender. Mateus 11, 29 e 30. Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome, quer ser manso? Deixe Jesus domar você. Tomar o jugo significa você pôr no pescoço uma canga que vai te amarrar ao Senhor Jesus, como aquele boi mais velho que vai te arrastar. No princípio você não quer ser arrastado por ele, mas por final você vai amadurecendo, vai adquirindo a mansidão e você já segue o trilho corretamente, sem tentar se desviar. É um trabalhar do Espírito Santo através da obra da cruz em nós. A mulher solteira, às vezes, ela está muito solta por aí. Quando ela casa, ela tem o jugo do marido. Por isso que a palavra diz assim: não case com jugo desigual. Né? O jugo é igual. Há maridos que têm um jugo pesado, porque eles não aprendem com Cristo. Então, com o passar dos anos, o Senhor vai trabalhando, e de repente a mulher vai respirar melhor um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque todos nós, quando jovens, nós somos, de certa forma, cru ainda. Não fomos bem cozidos. Como aquela torta de Efraim diz que se cozinhou de um lado, mas do outro lado estava cru. Deus, ele vai trabalhando conosco, nos coloca no forno, assa de um lado e assa do outro lado. Aí Efraim fica cozido por inteiro. Uma torta, não vamos ser uma torta não virada, um bolo não virado para assar do outro lado. Vamos deixar o Senhor operar em nós através do jugo de Jesus, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Que quando o Senhor chegar, ele possa vir nas nossas costas. Como que se carregava a arca? Aqui, sobre os ombros de 4 sacerdotes. Eles traziam o Senhor para o arraial. Se você deixar o Senhor domar você, você poderá ser uma referência para trazer o Senhor para esta congregação e trazer o trono dele para ser honrado nesse lugar, na tua vida. E tudo que temos que fazer antes da volta do Senhor é realmente nós sermos o estrado dos pés do Senhor, nos deitemos no chão para Ele passar sobre nós. Que sejamos a pavimentação do caminho, com nossa vida realmente rendida ao Senhor, Ele possa ter domado a nossa vida de tal forma que não só o Senhor Jesus possa passar por cima de nós, mas pessoas possam alcançar a porta dos céus através da nossa vida. Jesus vai nos ensinar uma coisa muito importante. Veja, Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Puxa, um testemunho invejável, inveja santa, né? Testemunho invejável, só Senhor Jesus Cristo superou esse testemunho, só Jesus Cristo. Mas irmãos, tudo que tinha em Moisés, só podia ser de Cristo, de mais ninguém. Diz que ele era o homem mais manso de toda a terra, está registrado em Números, capítulo 12, vamos ler. Vamos ler o capítulo inteiro, porque realmente é interessante essa história. Moisés era um homem de grande autoridade, porque era um homem de profunda mansidão. Geralmente os homens mansos, eles esperam o Espírito Santo dar o comando para a ação. Mas um homem não domado, ele está sempre tomando decisões por si mesmo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, uma mulher etíope, uma mulher morena, uma mulher não judia. Moisés casou com ela. Então, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Um questionamento. Falou o Senhor por Moisés e por nós não? Será que o Senhor não fala conosco? Só fala por Moisés? Questionamento. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Irmãos, vamos tomar cuidado com o que falamos, porque o Senhor escuta. O Senhor escuta. Esse é o problema. Tinha uma situação de duas irmãs, uma irmã chegou e falando: olha, sabe aquela irmã? Ela é assim, assado, cozido e mal passada. A outra que estava em casa falou assim: e essa que estava falando mal começou a olhar para os lados, começou a olhar para cima, olhar para os quartos, para o corredor da casa, e disse assim: quem é que está aí? E a dona da casa não falou nada, ficou quieta. E ela continuou falando mal, e falando mal, falando mal. A mulher falou e fez assim de novo. Ela disse: mas quem é que está aí? Me fala logo. Ela disse: Deus. Deus ouve o que falamos. Eles falavam na tenda e Deus ouvia o que eles falavam. Quando nós aprendemos a mansidão, nós não vamos falar nada, nós vamos escutar o Senhor falar. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Eu não cheguei nem no pó da sandália de Moisés. Gostaria de ter chegado. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. O Senhor chamou eles três para um julgamento. Que o Senhor não nos chame para julgamento. Ou melhor, que chame para não se chamar no tribunal de Cristo. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Aqui nós descobrimos que foi ela que falou mal. Foi a Miriam que falou. Arão apoiou. Miriam era leprosa como a neve. Olha que Miriam era irmã segundo a carne de Moisés, e Arão também. E eis que era leprosa, pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com o que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. O juízo de Deus veio sobre ela. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Aqui está a atitude de um homem manso. Não se alegrou deste juízo sobre a sua irmã, ainda que merecidamente, mas ele fez algo. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Você vai ver outro evento na vida de Moisés, que está em Êxodo 32, depois nós vamos ler, onde ele realmente faz uma transação com Deus para livrar o povo. Isto é mansidão, irmão. Onde aprendeu Moisés isto? E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada esses dias fora do arraial, e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram-se no arraial no deserto de Parã. Esse tipo de atitude retarda a jornada do povo de Deus. Mas vamos para Êxodo 32, e você vai ver a atitude de mansidão de Moisés. Êxodo 32, verso 30. Sabe de onde vem a mansidão na nossa vida? Eu quero que você preste bem atenção. Essa atitude de mansidão de Moisés, ela veio através de um conhecimento, de duas coisas. Ela veio do conhecimento da misericórdia e do perdão de Deus. Moisés tinha uma dívida com Deus, ele se tornou um assassino. E Deus mostrou misericórdia para com ele e o perdoou, e ainda o usou com poder, com honra, lhe deu um nome afamado. Então Moisés não podia ser diferente com seus semelhantes. Ele conheceu o perdão e a misericórdia. Isto nos ensina a ser mansos. Cada vez que vemos o pecado alheio, nós pensamos no nosso mesmo, o quanto Deus nos perdoou, o quanto Deus exerceu misericórdia. Quando o Sandro veio aqui domingo passado, chorando e dizendo da renovação das misericórdias do Senhor sobre nós cada manhã, ele tinha que chorar mesmo. Eu tenho que chorar cada manhã. Porque cada manhã eu tenho a aragem da misericórdia de Deus sobre minha vida. Nem dormindo, às vezes, não deixamos de pecar. Mas de manhã, quando abrimos os olhos, a misericórdia está ali como uma bandeja ao lado da nossa cama. É o primeiro café da manhã que nós tomamos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Oh, nós não conhecemos o Senhor. Nós lembramos sempre do pecado dos outros, mas esquecemos do perdão dos nossos. Não que devemos lembrar dos nossos pecados, é lembrar do perdão dos antigos pecados. Pedro disse isto. Aqui no verso 30 do capítulo 32 de Êxodo, diz assim: aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Meu Deus! Um servo de Deus que é servo de verdade, ele tem a imagem de Cristo, da mansidão, perdoador, intercessor. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande. Moisés foi verdadeiro. O povo pecou, Senhor. Moisés não chegou lá: Senhor, esse povo não pecou. Fazendo para si Deus de ouro, assim, agora pois, perdoa o seu pecado. Olha só que ousadia: se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Meu Deus. Isto aqui está no Antigo Testamento. Será que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Por essa passagem, eu digo que sim. Por este versículo. Paulo é meio parecido com o Moisés do Novo Testamento. Ele falou da mesma forma para o seu povo. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim, feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Na verdade, o Senhor quis destruir todo o povo. E Moisés se interpôs. Então, irmãos, com o conhecimento do perdão, com o conhecimento da misericórdia, nós conhecemos a nossa história. E quando conhecemos nossa história, o Espírito Santo pode produzir em nós a mansidão. Nós teremos a capacidade de carregar as cargas. Então vamos ver em Mateus capítulo 18 como realmente aquele homem não conhecia a misericórdia que o seu Senhor exerceu por ele. Mateus 18, verso 23 a 34. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, coisas assim aproximadamente, dinheiro, recurso de 1000 anos de trabalho. 10 mil talentos. Era a nossa dívida perante Deus. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Perdão, conheçamos o perdão que Deus nos deu. Assim nós permitiremos o Espírito Santo trabalhar na formação de um caráter manso na nossa vida. Conheça o perdão, saiba de onde você saiu, saiba de onde você foi tirado, conheça a obra da cruz de Cristo a teu favor, a obra da redenção. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, que é o trabalho de poucos dias. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus coloca as duas coisas, perdão e misericórdia. Eu tive misericórdia de ti e te perdoei, e por que que você não fez a mesma coisa? Porque ele não aprendeu a mansidão, que é levar as cargas uns dos outros. Quando somos mansos, nós colocamos carga nas nossas costas. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores. Aí a consciência fica atormentada, os demônios ficam perseguindo uma vida que não perdoa. O demônio fica perseguindo e atormentando até que ele declare o perdão. Então, entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí já no caso, o seu senhor está cobrando de volta aquela dívida. Está cobrando uma dívida que ele fez com seu irmão e não pagou. Qual dívida? Da misericórdia e do perdão. Nós, irmãos, nos tornamos eternamente devedores do Senhor. Depois que ele nos salvou. Agora, irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Essa lição de ser manso é uma lição maravilhosa. Aqui nos diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Aí, olhando por ti mesmo. Onde a mansidão entra na prática é quando nós olhamos para nós, olhamos para o nosso perdão lá na cruz. Olhamos para a misericórdia de Deus por nós na cruz. E aí, olhando por nós, vamos tratar com o nosso irmão. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Daí o que diz, verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A lei de Cristo. O que é a lei de Cristo mesmo? Qual é a lei de Cristo? Tiago diz o que é a lei real de Cristo. Capítulo 2 de Tiago, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, essa é a lei de Cristo, a lei real. Que é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Você sabe que a escritura de Tiago é fundamentada no Sermão do Monte? A epístola de Tiago surgiu a partir do Sermão do Monte. Todos os princípios do Sermão do Monte estão no livro de Tiago. Em Mateus capítulo 7, verso 12, nos diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como você quer ser tratado? Com mansidão ou com rigor e dureza? Como você quer? Faça da mesma forma. Olha, Buda dizia: trate bem com bem e o mal com justiça. Mas Jesus Cristo diz diferente: pague o mal com bem. É este o mandamento do Senhor. Não pague mal por mal, disse o Senhor. Nós não seguimos doutrina de Buda. Nós precisamos saber que Jesus tem todo o juízo. Ele tem toda a justiça. Ele é a justiça. E ele ensinou, só Jesus Cristo ensinou isso: pagar o mal com o bem. Só Jesus Cristo disse que quando alguém fala mal de nós, nós devemos bem dizê-lo. Só Jesus Cristo diz que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Esse é o caráter de Jesus. É a imagem dele que está no Sermão do Monte. O nosso Senhor é o mais belo entre 10 mil. Sua palavra é doce ao nosso paladar. Seus mandamentos não são pesados. A sua sabedoria é sublime, mais excelente. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele nos ensina o que ele é mesmo. Vamos agradecer ao Senhor. Tema o Senhor. Fala: eu quero ser manso. Eu vou herdar a terra. Você quer ser manso? Eu vou fazer uma coisa. Se entregue agora ao domínio do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa mansa. A virtude do Espírito Santo virá sobre você. E a virtude do Espírito vai domar você. Vai te ensinar a conduta de mansidão. Você quer se converter hoje para ser um homem, uma mulher mansa para a glória de Deus? Irmão, se entregue ao Senhor. Se quiser vir aqui, se ajoelhe aí. Vamos orar, vamos entregar-se. Expõe a tua vida. Não tenha vergonha, orgulho no teu coração. Fala: eu realmente preciso ser transformado. e o Senhor vai te transformar. Basta você crer no que realmente você está ouvindo. Irmão, eu lanço a oportunidade para você, para que o Senhor venha e te encontre realmente como Ele quer. Deixa o orgulho, porque o orgulho vai te destruir. Não adianta. Destrói você e você vai perder o reino. Se humilha na presença de Deus. A palavra de Deus é viva. O Senhor quer teu coração. Quer tua vida. Não fique com vergonha. Vergonha é perder o reino de Deus. Davi aceitou a disciplina do Senhor e foi conservado em honra no reino de Deus. Ele se humilhou na presença do Senhor. Se você precisa perdoar, perdoa. Precisa amar, ame. Receba. Receba com aquele coração molhado. Deixa destilar esta palavra dentro do teu coração. Mole o teu coração. Cura o teu coração. Liberta o teu coração. Para a glória do Senhor. Amém?
O Senhor sabe que você é fraco. E que essa fraqueza te leva em alguns momentos a querer resolver com os teus próprios braços. Deixa Deus resolver todas as questões. Deixa o amor de Deus entrar no teu coração ao ponto de você ver aquelas pessoas que te ofendem, que te ferem, como pessoas que precisam do amor de Deus. Não seja você o juiz dessas pessoas, mas seja você aquele que exerce um grande serviço de amor, de apresentá-los a Deus. Renda teu coração. Dá uma resposta positiva a essa palavra. Dê uma resposta positiva. O Senhor vela pelo teu coração. Deixa a palavra de Deus atingir o alvo dela no teu coração. Ela é poderosa para salvar a tua alma de toda a dureza, de toda a falta de mansidão.
Cria nessa... Eu quero ler, eu estava sentado ouvindo a palavra ali, em 1 Coríntios 16, versículo 13. Deixa eu pegar uma Bíblia. Decore esse versículo no íntimo do teu coração, 1 Coríntios 16. Eu sei que você, querendo defender a Cristo e o temor de Deus no teu coração, muitas vezes nós erramos, eu já errei tantas vezes. Eu já quis descer o Evangelho de Cristo à força sobre pessoas e levei chumbo. Mas graças a Deus o Senhor estava me ensinando a ter paciência, a ter compaixão. 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, 14. Todas as coisas sejam feitas com amor, com caridade. Decore esse versículo para você praticá-lo. Todas as coisas sejam feitas com amor. Nós estamos sempre aprendendo e aproveite essa lição. Aprenda, aprenda. Dê toda a liberdade ao Espírito Santo para fazer essa obra no íntimo do teu coração. Ame, assim, decida amar. Decida amar. Diga aí no teu coração: Senhor, eu quero amar. Eu amo esse meu irmão, eu amo essa pessoa. Se você tem sido vituperado no teu trabalho, diga: eu amo essa pessoa que me vituperou. Diga, eu quero amar, eu não consigo, mas me ajude a amar, eu não quero pecar contra ti deixando de amar.